E vamos dar início à nossa reunião. Nós temos hoje, como é normal, uma ata, que é a ata 58, para apreciação e votação. Não sei se algum dos senhores deputados pretende pronunciar sobre o teor da ata 58. Passamos à votação. Pretende pronunciar, Sr. Deputado Artur Rego, tenha a bondade, CDS-PP.
Sr. Presidente, era uma questão prévia. Eu tentei pedir a palavra antes de se passar ao ponto 1. Tinha a ver com a apreciação do projeto de resolução 214-11 do CDS-PP sobre o exercício da profissão de pedologista. Nós queríamos solicitar o adiamento da discussão por uma semana, dado que o deputado CDS-PP que esteve por trás desta iniciativa e que é especialista nesta área se encontra ausente em trabalhos parlamentares, não poderá estar cá hoje, e solicitávamos que fosse adiado por uma semana. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Como é um projeto de resolução vosso, nem sequer vou, a não ser que alguém se opusesse, mas nem sequer vou arguir qualquer necessidade de fundamentar no regimento da Assembleia. Muito bem, está adiada por proposta do CDS, que é o requerente. Bom, vamos então à ata 58. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada. Bom, nós agora vamos à distribuição de iniciativas legislativas, que temos aqui algumas coisas para fazer, e vou dar nota das iniciativas legislativas que tenho para tomarem nota os senhores coordenadores e para depois me indicarem quem são os senhores deputados relatores. Projeto de lei 473-11 do Bloco de Esquerda consagra o direito a uma indemnização emergente de doença profissional aos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio. Relator PS. Projeto de lei 474 do Bloco estabelece o regime especial de segurança social e de reinserção profissional para os bailarinos da Companhia Nacional de Bailado. Senhor deputado relator, é nomeado pelo PSD. Okay. Projeto de lei 475-11 do PS. Primeira alteração ao Decreto-Lei 349-99, 2 de setembro, cria a Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, Associação de Direito Público, e aprova o respectivo estatuto. Senhor relator, deputado relator, será deputado em princípio, Bloco de Esquerda. Depois daremos nota à deputada Mariana Aiveca, que não está aqui. Projeto de Lei 476-11 do PS, primeira alteração à Lei 98-2009, 3 de setembro, regulamento ao regime de separação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais nos termos do artigo 284 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7-2009, de 12 de fevereiro. Sr. Deputado Relator, a nomear PSD. Bem. Depois, iniciativas que temos também de ponderar. Temos aqui matéria que baixou à Comissão. Baixaram à Comissão algumas iniciativas. O que vos vou dar nota. Onde é que está?
É 381.
Não tinha visto. Até aqui. Ok. Então, temos o projeto de lei 381-11 do CDS-PP, alteração ao estatuto das IPSES, permitindo a sua constituição por iniciativa de empresas. O relator era a senhora deputada Maria José Nogueira Pinto. Isto desceu pelo prazo de 60 dias. Portanto, no plenário de 22/12, desceu a requerimento do CDS-PP para reapreciação pelo prazo de 60 dias. Portanto, terminará no princípio de 22 de fevereiro. Eu propunha aqui que todas estas que desceram ou se constituíam um grupo de trabalho coordenado pelo deputado relator, que se agregava, e para ver se há hipótese, porque esta é a razão pela qual desce essa votação, para ver se há aqui um entendimento no sentido de se encontrar um texto de substituição, não é verdade? Portanto, fica já com esta nota de que até dia 22 de fevereiro teremos de ter aqui qualquer coisa, sob pena disto ficar sem efeito. Depois temos o projeto de lei 458-11 do PSD, que define o regime jurídico das condições de instalação, funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social e outras instituições sem fins lucrativos. O Sr. Deputado Relator era o Sr. Deputado Artur Rego. E esta desceu por 15 dias. Isto é muito rápido. Ora, desceu em 22 de dezembro. O requerimento era do PSD para a reapreciação pelo prazo de 15 dias. 15 dias é muito rápido, termina dia 7. Portanto, vamos também pedir aqui ao Sr. Deputado Artur Rego para durante esta semana se reunir com um deputado de cada um dos grupos parlamentares e também tentarem encontrar aqui um texto, no modo que na próxima sexta-feira, na próxima terça-feira, venha aqui já qualquer coisa, não é?
Mas poderá ser feito um ofício solicitando...
Sim, claro, a gente pode ter progressão, mas agora vamos cumprir prazos.
E as quatro iniciativas serem apreciadas, porque a matéria é toda a mesma.
Sim, está bem. Mas eu é que não tenho culpa de uns terem descido por 15 dias e outros terem descido por 60 dias. Eu cumpro. Agora, se depois entendermos que tem de ser por todas para dia 22, requeremos ao Sr. Presidente uma dilação de prazo. Projeto de lei 459. Mas obrigado pela... do PSD, dispensa de prestação de caução pelas instituições particulares de solidariedade social no âmbito de prestação de apoio de cuidados de saúde ou de apoio social, também a relatora era a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, também era 15 dias, e, portanto, vou pedir também para isto ser apreciado. E depois, por último, o 469 do CDS estabelece o regime jurídico das condições de instalação, funcionamento e licenciamento de estabelecimentos de condições particulares de solidariedade social e outras instituições. Não havia deputado, pelo menos não tenho aqui indicação, não houve tempo para nomear deputado relator, também termina a 22 de 11. Se calhar, no meio disto tudo, era melhor haver só um coordenador do grupo de trabalho, em vez de estar cada... Artur, era melhor haver um coordenador só e um grupo de trabalho, quer dizer, ou deitamos aqui às sortes, ou fica... não sei. Sugiro. Quem é que fica a coordenar? Como os projetos de quem são? São um do PSD, dois, um do CDS e outro... São dois do CDS e dois do PSD. Nomeamos coordenador alguém do PS? Ou do Bloco? Tanto faz. Ou querem um do PS, do PSD? Tanto faz. Hã? PS? Maria José, trata você disto, da coordenação disto? E pronto, e pega nos três, já sabemos que os outros têm o prazo nos quatro... Temos aqui um prazo de 15 dias, vamos pedir a prorrogação e para ver se acertávamos um texto. Ou se acertássemos um texto até à semana, era melhor ainda. Mas... Não, o prazo de dois desceram por 15 dias, dois desceram por 60, temos de consultar aqui isto. Não, eu faço um requerimento aqui ao Presidente da Assembleia a dizer para pedir prorrogação por 15 dias. E tentamos acertar isto até ao fim de janeiro. Ok? Bom, pronto, são as matérias que tinha aqui sobre este particular. Depois temos aqui, a seguir, seleção de iniciativas europeias escrutinar e consequente distribuição para a elaboração de parecer. Bom, nós temos aqui, independentemente de outras iniciativas que surjam, nós estivemos aqui a ponderar com os serviços, quais eram...
São as que estão assinaladas.
Mas eu escrevi no obrigatório, é seu. Umas que são discutindo obrigatório, esta é, não é?
É só essa que tem data. É a única que tem data.
Ok, temos uma, duas, três. E esta, não?
Essa já está.
Já está, é do Artur Rego hoje. Ok. Portanto, as três são... comunicação 794 final, proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que altera o regulamento 883/2004. Todos têm isto distribuído, não têm? Portanto, o relator cabe ao PSD, é de escrutínio obrigatório, data limite 25 de janeiro de 2011, pedi ao PSD para... altera o regulamento 883/2004 relativo à coordenação dos sistemas de segurança social e o regulamento 987, que estabelece as modalidades de aplicação do regulamento. Este, portanto, temos aqui um particular prazo. Depois temos, e cabe ao PSD, portanto, agradecia que depois me indicassem isto e tivessem atenção a este prazo, 25 de janeiro. Depois temos a comunicação 070-0743, final, portanto, que é a comunicação do Conselho ao Parlamento e ao Conselho e ao Comitê Económico, que é o Plano de Ação Europeu para a Administração Pública em linha, tirar partido das TIC para promover a administração pública inteligente, sustentável e inovadora, cabe ao PS, não é? Isto não é discutível, cabe ao PS. Depois temos comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico, não tem data, mas... Agenda para novas competências e empregos, um contributo europeu para o pleno emprego, cabe ao PSD. Façam favor. E depois temos só mais uma que é, que está confiada ao Artur Rego, mas que será apreciada hoje. Não é? A não ser, é evidente, como eu disse, a não ser que haja algum tema que os senhores deputados que... Não. Alguns dos senhores deputados entendam, digamos, propor mais alguma sindicância, que façamos algum escrutínio de alguma dessas iniciativas. Não havendo, ou se houver, depois digam-me, pode vir à próxima comissão, mas hoje não viria. Passamos ao ponto 4. O ponto 4 é a apreciação do parecer sobre o projeto de lei 357-11, primeira, do CDS-PP, institui um dia certo para a divulgação do Boletim de Informação Mensal do Mercado de Emprego e as Estatísticas Mensais por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Este projeto, nós confiamos a elaboração do parecer à Sra. Deputada Teresa Santos, do PSD, a quem eu dava de imediato a palavra para a sua apresentação. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já cumprimento e todos os colegas e todo o pessoal presente auxiliar de apoio e endereçar votos de um ano cheio de saúde e muito produtivo, que o país bem precisa. Relativamente a este parecer, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o projeto número 357, que institui um dia certo para a divulgação do Boletim de Informação Mensal do Mercado de Emprego e as Estatísticas Mensais por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Os motivos que o Grupo Parlamentar do CDS-PP referem são, nomeadamente, a suspeição de que o dia da divulgação do Boletim de Informação Mensal do Mercado de Emprego por parte do Instituto de Emprego é escolhido por ser o mais favorável ao Executivo ou Governamental, para além de poder revelar uma falta de método e de rigor no labor e na percepção dos números relativos ao mercado de emprego em Portugal. Assim, o CDS vem propor que essas publicações ocorram no dia 20 de cada mês posterior ao qual digam respeito, excepcionando as situações em que esse dia é feriado ou fim de semana. Caso em que a publicação será então divulgada no primeiro dia útil posterior. Ao nível do enquadramento internacional, pode-se constatar que a legislação comparada é apresentada para os países da Espanha e da França e que nestes países não é instituído um dia certo para a divulgação do Boletim de Informação Mensal. Relativamente ao projeto, este projeto foi subscrito por 20 deputados do grupo parlamentar do CDS-PP e cumpre assim os requisitos formais respeitante às iniciativas legislativas. Relativamente à opinião da autora do parecer, portanto, reserva-se para plenário as posições, em princípio, portanto, de cada grupo parlamentar e que este projeto, somos de parecer que este projeto está em condições de subir a plenário da Assembleia da República para apreciação e votação. A título de conclusão, portanto, este projeto, como já foi referido, portanto, visa instituir o dia certo para a divulgação do Boletim de Informação Mensal de Emprego e das Estatísticas por parte do Instituto. O projeto foi apresentado no cumprimento das posições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Os grupos parlamentares reservam assim as suas posições para discussão em plenário da Assembleia e, nos termos aplicáveis, o presente parecer deverá então ser remetido a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Santos. Meus caros colegas, têm a precisão do parecer da Sra. Deputada? Algum dos colegas pretende usar a palavra? Não? Então vamos votar o que é votável, né? São os considerantes e as conclusões. Quem vota contra, quem se abstém? Sr. Deputado, está aprovado por unanimidade o seu douto parecer. Ponto quinto foi retirado, não é? Que era o projeto de resolução do CDS que recomendava ao Governo que regule o exercício da profissão de podologista. E passamos ao ponto 6, que é a apreciação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011. E tínhamos aqui, digamos, esta apreciação foi elaborada pelo Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, que eu dava a palavra de imediato. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito também para desejar ao Sr. Presidente e a todos os membros desta Comissão de Trabalho um bom ano de 2011. E a sugerir, dado que o parecer é relativamente extenso, e a sugerir ao Sr. Presidente que, em vez de o ler todo, e dado que ele foi distribuído, que fizesse um resumo, remetendo depois o desenvolvimento para o parecer escrito que já está na posse de todos os membros desta Comissão. Se não houver objeções, então, seguiria esta metodologia que penso será mais célebre. A Comissão de Assuntos Europeus tomou a iniciativa de solicitar à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública que emite esse parecer competente sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011 nas matérias respeitantes às suas áreas de competência. Na mesma missiva, a Comissão de Assuntos Europeus convidou a Comissão de Trabalho a indicar um tema ou uma iniciativa cujo acompanhamento considerasse prioritário, no sentido de que o mesmo pudesse ser integrado nas iniciativas de escrutínio reforçado. Informou também esta Comissão sobre a realização, na manhã dia 5 de janeiro de 2011, de uma audição parlamentar com a participação de um representante da Comissão Europeia, do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, de deputados da Assembleia da República, das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e deputados portugueses ao Parlamento Europeu, no sentido de debater o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011, convidando, como tal, esta Comissão a participar na referida iniciativa. A Comissão Europeia, como é do conhecimento de todos, apresenta anualmente o seu Programa de Trabalho. A Comissão Europeia faz assentar o seu Programa de Trabalho para 2011 em 5 grandes eixos de intervenção, a saber, 1. Abordar a crise económica e criar a dinâmica de recuperação. 2. Restabelecer o crescimento gerador de emprego, acelerando o Programa de Reformas da Europa 2020, através A. do reforço da governação económica. B. do Semestre Europeu de Coordenação das Políticas. C. através do complemento da reforma da regulamentação financeira, D, através de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, e finalmente através de explorar o potencial de crescimento do mercado único. 3, faz parte também dos eixos da política da Comissão Europeia para este ano 2011, implementar políticas no sentido de criar um espaço de liberdade, justiça e segurança. 4, lançar negociações para um orçamento de uma União Europeia moderna. 5. Reforçar a influência da União Europeia na cena mundial. No que tange às iniciativas estratégicas, legislativas ou não legislativas, que a Comissão Europeia inscreve no Nexo 1 do Programa de Trabalho e que se compromete a realizar para 2011, destacam-se a comunicação relativa a um sistema de normalização europeu mais integrado e proposta legislativa em matéria de normalização, abrangendo nomeadamente o setor das TIC, visando esta iniciativa acelerar e modernizar o processo de normalização, permitindo assim a interoperabilidade e incentivar a inovação nos mercados mundiais. 2. Iniciativa legislativa relativa ao destacamento de trabalhadores. 3. Revisão da Diretiva relativa ao tempo de trabalho, Diretiva 2003/88, reporte 2010. 4. Revisão das regras dos auxílios estatais aplicáveis aos serviços económicos geral, SIEG. 5. Livro verde de pensões, atendendo ao envelhecimento da população e ao peso que atualmente e a longo prazo este terá sobre os regimes de pensões. Entre as iniciativas estratégicas e prioritárias a considerar em 2011 e nos anos seguintes, e constitui uma previsão indicativa das atividades a desenvolver durante o mandato da Comissão Europeia, o anexo 2 do Programa de Trabalho sinaliza as seguintes, com incidência especial no âmbito material de competência da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública. 1. Proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para o emprego. 2. Consulta dos parceiros sociais sobre a proteção da saúde dos trabalhadores quanto ao risco inerente à exposição ao fumo de tabaco presente no ambiente e local de trabalho. 3. Proposta de alteração de diversas diretivas da Comunidade Europeia em matéria de direito laboral com vista à inclusão dos trabalhadores marítimos e das embarcações no seu âmbito de aplicação. 4. Consulta dos parceiros sociais europeus sobre a revisão da Diretiva 2001/86 da Comunidade Europeia de 8 de outubro de 2001, que completa o Estatuto da Sociedade Europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores. 5. Consulta dos parceiros sociais europeus sobre a revisão da Diretiva 2003/72/CE de 22 de julho de 2003, que completa o Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores. 6. Iniciativa empresarial social, que visa promover o empreendedorismo social e o seu desenvolvimento no mercado único. 7. Comunicação sobre desenvolver as informações do mercado de trabalho e a governação das competências, rumo a uma auditoria das competências da União Europeia. 8. Proposta de um instrumento jurídico relativo ao respeito dos direitos dos trabalhadores migrantes na União Europeia no que se refere ao princípio da livre circulação de trabalhadoras. 9. Comunicação da Comissão relativa a uma nova estratégia da União Europeia sobre a segurança e a saúde no trabalho. 10. Proposta de regulamento que altura o regulamento número 1602/68, EURES. 11. Proposta legislativa destinada a alterar a Diretiva 37/2004 relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. Finalmente, no que concerne às iniciativas de simplificação constantes do anexo 3 do Programa de Trabalho, destacam-se as seguintes iniciativas. 1. Reformulação da Diretiva 90/269 da Comunidade Europeia, de 29 de maio de 90, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes à movimentação manual de cargas que comportem riscos, nomeadamente dores lombares para os trabalhadores. 2. Revisão da Diretiva 2001/86, de 8 de outubro de 2001, que completa o Estatuto da Sociedade Europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores. 3. Revisão da Diretiva 2003/72, de 22 de julho de 2003, que completa o Estatuto da Sociedade Cooperativa Europeia no que respeita ao envolvimento dos trabalhadores. 4. Reformulação da Diretiva 96/29 do Conselho, que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes. E 5. Revisão da Diretiva 2003/41 do Parlamento Europeu e do Conselho, 3 de junho de 2003, relativa às atividades e supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais. Portanto, isto é em linhas gerais, em termos tópicos, aquilo que se propõe como atividade para o ano 2011. Parte 3 do parecer, das conclusões, a Comissão de Assuntos Europeus tomou a iniciativa de solicitar a esta Comissão que emitisse parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011. Analisado o Programa de Trabalho e, em especial, as matérias e iniciativas estratégicas que se integram na competência material desta Comissão, considera-se que o mesmo constitui um importante instrumento cuja concretização poderá contribuir para a elevação do emprego, da produtividade e da coesão social. As iniciativas estratégicas propostas pela Comissão Europeia para 2011, que se inscrevem na competência desta Comissão e que se encontram sinalizadas no presente parecer, deverão ser objeto de um acompanhamento sistemático ao longo do ano 2011 por parte desta Comissão. Nesta conformidade, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública deve nomear relator por cada iniciativa estratégica identificada neste parecer, o qual ficará responsável pelo seu acompanhamento. 5. A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública considera prioritário o acompanhamento da Iniciativa Estratégica 19, revisão da Diretiva Tempo de Trabalho e da Iniciativa Estratégica 21, Livro Branco sobre as Pensões, pelo que propõe a sua integração nas iniciativas de escrutínio reforçado. A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública considera, em resumo, que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus, nos termos e para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, meus caros colegas. Têm apreciação este parecer sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2011, sendo que, antes que me esqueça também, amanhã, a 5 de janeiro, não sei a que horas de manhã, haverá uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus com o Vice-Presidente da Comissão, 9h30, Sr. Vice-Presidente da Comissão, Comissão Europeia, e com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, penso, e com os senhores deputados das regiões e daqui da Assembleia, para apreciar o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2011 e as 6 prioridades de escrutínio obrigatório que nele estão vertidas. E, portanto, se os senhores deputados quiserem participar depois no debate, obviamente estão convidados a fazê-lo e podê-lo ao fazer. Sobre esta matéria, não sei se alguém se pretende pronunciar, se consideramos isto aprovado, ninguém se opõe, portanto está aprovado o parecer sobre o trabalho da Comissão Europeia para 2011, que o Sr. Deputado Artur Rego aqui nos apresentou. Bom, outros assuntos é alertar para a circunstância de dia 7, Dia 11, próxima terça-feira, temos aqui o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, penso eu, tal como estava requerido, para a audição. Vamos ver como é que agendamos depois as matérias que tínhamos também, às três, penso eu. A matéria que nós tínhamos de agendar aqui da Comissão, pode ser antes, pode ser depois, logo vemos. E era isso que eu tinha para dizer. Entretanto, deu entrada agora aqui um requerimento assinado pelos senhores deputados do Partido Social Democrata, e aqui desta Comissão, que é um requerimento que pedem a vinda da senhora Ministra do Trabalho à Comissão, fazendo uma leitura de síntese, obviamente, que eu irei fazer a distribuição do requerimento e agendarei também para a próxima reunião para efeitos de discussão, apreciação e votação do requerimento, como é evidente.
Sr. Presidente, baixou também ainda uma apreciação parlamentar do CDS-PP, é só um artigo.
Onde é que é?
Está aqui mais para o fim. Não sei como é que isso... Isto. Baixou depois, no último dia. Isto é só uma proposta de apreciação do artigo 14. Se calhar também poderemos agendar.
Vamos aqui a doutora Susana Albertari bem, para a circunstância de também ter baixado à 11ª Comissão esta apreciação parlamentar do CDS-PP, que nós também tentaremos agendar para a próxima terça-feira. Elimina o aumento extraordinário de 25% do abono de família no primeiro e segundo escalão e cessa a atribuição de abono aos 4 e 5 escalões do rendimento, procedendo à 7ª alteração do Decreto 176 de 2003, de 2 de agosto. Muito bem. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sobre o requerimento que apresentámos ao Sr. Presidente e que gostávamos de lhe pedir, pelo menos, que nos permitisse a apresentação do documento e que solicitar a sua possibilidade, que penso que não será inédita, de poder ser colocada à consideração dos grupos parlamentares para a apreciação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não serei eu que obstaculizarei isso.
Portanto, agradeço as suas palavras, desejo também a todos os colegas e a todos os técnicos desta Casa que nos apoiam nesta Comissão os melhores sucessos e votos de um excelente ano. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático apresentou um requerimento ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, no sentido de solicitar a presença da Sra. Ministra do Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, para nos prestar, Ministra de Trabalho e da Solidariedade Social, no sentido de nos prestar cabal esclarecimento sobre a matéria constante das 4 portarias que foram publicadas no passado dia 30 de dezembro e que têm a ver com as alterações introduzidas aos estatutos dos institutos da Segurança Social, nomeadamente o Instituto de Informática, o Instituto de Segurança Social, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, que pressupõe alterações à qualificação e grau dos respectivos dirigentes com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2010, na valorização e atualização das suas remunerações. Sobre esta matéria já se pronunciou publicamente o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. O Partido Social Democrata mantém algumas dúvidas que gostaria de ver esclarecidos. Eu considero que numa política de transparência e face à atual situação de que se vive no país, de grandes sacrifícios e também em que os funcionários da administração pública estão a ser confrontados com situações de cortes nas suas remunerações, era importante que esta situação ficasse cabalmente esclarecida e que a Sra. Ministra nos pudesse prestar esses esclarecimentos. É este o sentido do requerimento que apresentámos ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e que agradeço ter-me permitido colocar à consideração dos grupos parlamentares. Tenho dito.
Muito bem, muito obrigado. Algum dos grupos parlamentares quer pronunciar-se hoje ou espera para a próxima semana?
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Partido Socialista está absolutamente disponível para a vinda da Sra. Ministra sobre a matéria em questão.
Sr. Deputado...
Sr. Presidente, pela nossa parte, nós achamos muito bem-vinda a Sra. Ministra cá, que é muito importante dar esclarecimentos sobre esta matéria, e até estamos em condições de proceder à votação já e à discussão já deste requerimento. Não é pela nossa parte que este requerimento será discutido ou votado para a próxima semana. Acho que nestas matérias até era preferível podemos fazê-lo já. Confesso que não sei quando é que o requerimento do PSD entrou mesmo hoje, não sei. Mas mesmo assim, eu pela nossa parte tenho a maior disponibilidade em votá-lo desde já, ou apreciá-lo desde já, não temos nenhum óbvio que seja para a semana que vem.
Não temos uma dificuldade agora. Muito bem. Sr. Deputado Jorge Machado. Bem, PS. Então, votação do requerimento. Ainda não deu entrada nos serviços, não? Deu entrada ao Presidente agora, aqui. Por isso é que não foi distribuído, respondendo à sua pergunta. Nem os deputados conhecem o conteúdo. Vão votar sem conhecer o conteúdo. Mas tudo bem. Cada partido é responsável pelas votações que faz.
Posso
vou pôr à votação. Vou pôr à votação. Quem vota a favor do requerimento que está na mão do Presidente sem ter sido lido na comissão, tenha a bondade. Tenha a bondade.
Em primeiro lugar, é assim, o Partido Socialista votou a vinda da Sra. Ministra e está em condições de votar agora porque confia exatamente naquilo, na informação que a Sra. Deputada nos deu aqui. Mas se houver dúvidas, distribua-nos uma cópia que nós lemos regularmente o texto.
Bom,
e daqui
a 10 toda a gente está de acordo em que venha a Sra. Ministra, vamos fazer isto by the book, distribuem o requerimento, terça-feira votam formalmente isto com base no requerimento, já sabemos que vai ser votado a favor, portanto não tem problema nenhum. Não é? E fazemos isto com rigor. Porque hoje abrimos um antecedente que está tudo de acordo, mas amanhã pode haver uma situação idêntica a esta do requerimento que entra aqui no meio da reunião e depois não há acordo, então temos um antecedente e tal. Bom, então fazemos tudo como manda a lei e como manda o regimento e depois, para não termos qualquer problema na próxima reunião. Portanto, será distribuído aos senhores deputados, já sabemos qual é o sentido de voto, formalmente vem a votação na próxima terça-feira. Não tenho mais nenhum assunto. Colegas, têm algum assunto a tratar? Não têm? Está terminada a reunião.